Irmãos e irmãs, sinto-me grato por esta oportunidade de falar-lhes a respeito dos princípios de bem-estar do sacerdócio sob a perspectiva do Evangelho na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. A tempestade econômica que por muito tempo vem ameaçando o mundo abateu-se agora sobre nós. O impacto desse desastre econômico sobre os filhos de nosso Pai Celestial requer hoje, mais do que nunca, uma perspectiva do Evangelho sobre o bem-estar. Os princípios do bem-estar, fundamentados no sacerdócio, são tanto temporais como espirituais. Eles também são eternos e aplicam-se a qualquer circunstância, sejamos ricos ou pobres. Sempre que praticamos os princípios de bem-estar, estamos vivendo a religião pura, conforme definido nas Escrituras. O Salvador ensinou: quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele também ensinou que não devemos apenas encontrar e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, mas guardar-nos da corrupção do mundo. Em outras palavras, não apenas fazemos o bem, mas nos esforçamos para ser bons. Esta, então, é a perspectiva do Evangelho sobre o bem-estar. Colocar em ação nossa fé em Jesus Cristo. Servimos ao próximo conforme guiados pelo Espírito. Ao vivermos os princípios de bem-estar do Evangelho, aplicamos os ensinamentos do Salvador aqui na mortalidade. Quais, então, são esses princípios de bem-estar? Como podemos usá-los como tijolos espirituais e temporais em nosso dia a dia? O primeiro tijolo pode ser descrito como o viver previdente. Isso significa viver com alegria dentro de nossas posses, preparando-nos para os altos e baixos da vida, de modo que possamos estar prontos para quando as emergências de dias difíceis se abaterem sobre nós. O viver previdente significa não cobiçar as coisas deste mundo. Traduz-se como usar os recursos da terra com sabedoria e não desperdiçar, mesmo em tempos de fartura. O viver previdente significa evitar as dívidas excessivas e contentar-nos com o que temos. Vivemos numa época de ganância. Muitos creem que precisam ter tudo o que os outros têm, e agora? Incapazes de adiar a satisfação, eles se endividam para adquirir o que não têm condições de comprar. Os resultados sempre afetam o bem-estar temporal e espiritual dessas pessoas. Quando nos endividamos, abrimos mão de parte de nosso prestígio, precioso e inestimável arbítrio, e colocamos-nos em uma servidão imposta por nós mesmos. Sujeitamos nosso tempo, energia e meios, a fim de pagar o que tomamos emprestado. Recursos esses que poderiam ter sido usados para ajudar a nós mesmos, nossa família e o próximo. Ao diminuirmos nossa liberdade por causa da dívida, a desesperança nos exaure fisicamente, deprime mentalmente e sobrecarrega espiritualmente. Nossa autoimagem é afetada, assim como nosso relacionamento com o cônjuge e filhos, amigos e vizinhos e, por fim, com o Senhor. Pagar nossas dívidas agora e evitar compromissos futuros requer de nós o exercício da fé no Salvador. Devemos não apenas fazer o melhor, mas ser melhores. É preciso ter muita fé para dizer estas simples palavras: isso nós não podemos comprar. É preciso ter fé para confiar que a vida será melhor ao sacrificarmos nossas vontades em prol de nossas próprias necessidades e das do próximo. Testifico que feliz é o homem que vive conforme seus próprios meios e é capaz de economizar um pouco para as necessidades futuras. Ao vivermos de modo previdente e aumentarmos nossos dons e talentos, tornamos-nos mais autossuficientes. Ser autossuficiente significa sermos responsáveis por nosso próprio bem-estar espiritual e temporal e pelo bem-estar daqueles a quem o Pai Celestial confiou ao nosso cuidado. Somente quando somos autossuficientes podemos verdadeiramente imitar o Salvador, servindo e abençoando o próximo. É importante entendermos que a autossuficiência é um meio de alcançarmos nossas metas. Nossa derradeira meta é nos tornarmos como Salvador, e isso é realçado pelo serviço abnegado ao próximo. Nossa habilidade de servir aumenta ou diminui conforme o nível de nossa autossuficiência. Como disse o presidente Marion G. Romney certa vez, o alimento para os famintos não se tira de prateleiras vazias. O dinheiro para ajudar o necessitado não pode sair de um bolso vazio. O apoio e a compreensão não podem vir do emocionalmente carente. O ignorante não pode ensinar. E mais importante que tudo, o espiritualmente fraco não pode dar orientação espiritual. De que forma, então, obteremos a ajuda do Pai Celestial a fim de termos o suficiente para nossas próprias necessidades e também para servir aos outros? Um dos princípios fundamentais do bem-estar é o pagamento do dízimo e das ofertas. O propósito principal do dízimo é desenvolver nossa fé. Quando obedecemos ao mandamento de pagar a décima parte de nossa renda anual, tornamos-nos melhores. Nossa fé aumenta e nos sustém nas provações, tribulações e aflições da vida. Com o pagamento do dízimo, também aprendemos a controlar nossos desejos e apetites pelas coisas deste mundo, a ser honestos ao lidarmos com nossos semelhantes e a nos sacrificar pelo próximo. Quando nossa fé aumenta, cresce também o nosso desejo de obedecer ao mandamento de pagar as ofertas de jejum. Isso significa que doamos pelo menos o valor das duas refeições que não comemos durante o jejum. As ofertas de jejum são o meio que nos foi dado para participar da doação anônima, a fim de abençoar nossos irmãos e irmãs que se encontram em necessidade espiritual e temporal. Dar sem esperar gratificações ou benefícios terrenos. A doação abnegada permite seguirmos o padrão do Salvador, que de livre vontade entregou sua vida por toda a humanidade. Ele disse, e em todas as coisas lembrai-vos dos pobres e dos necessitados, dos doentes e dos aflitos, porque aquele que não faz estas coisas não é meu discípulo. Como verdadeiros discípulos de Cristo, também doamos assim como fez o bom samaritano, que com coragem resgatou seu irmão desconhecido às margens da estrada. Disse o profeta Joseph Smith, um homem cheio do amor de Deus não fica contente em abençoar apenas sua família, mas estende a mão para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Conforme aconselharam os profetas modernos, um dos tijolos mais importantes do bem-estar está relacionado a nos prepararmos para o futuro. Isso significa fazermos nosso orçamento, cuidadosamente preparar e manter um orçamento familiar ou pessoal pode ajudar-nos a reconhecer a diferença entre nossos desejos e necessidades. Examinar esse orçamento em um conselho familiar dará a nossos filhos a oportunidade de aprender e de praticar hábitos de consumo sábio e a participar no planejamento e economias para o futuro. Preparar-nos para o futuro também significa buscar estudos ou instrução profissional e encontrar um emprego rentável. Se você está empregado, faça tudo o que puder para ser uma parte valiosa e essencial na organização a que pertence. Trabalhe com vigor e seja um obreiro digno de seu salário. Nesses tempos em que as empresas continuam a reduzir de tamanho ou fechar, mesmo os melhores empregados podem ter a necessidade de encontrar um novo emprego. Essa é uma oportunidade de confiar no Senhor, de crescer e ser fortalecido. Se está procurando emprego, aumente sua fé no desejo e poder que o Senhor tem de abençoá-lo. Da mesma forma, procure o conselho daqueles em quem confia e não tema falar com as pessoas e pedir ajuda para encontrar um emprego. Se necessário, mude seu estilo de vida e, talvez, de residência, para viver de acordo com suas posses. Tenha a disposição de buscar instrução adicional e aprender novas habilidades a despeito de sua idade. Cuide da saúde e permaneça próximo de seu cônjuge e filhos. E, acima de tudo, seja grato. Ore expressando gratidão por tudo que lhe tem sido dado. O Pai Celestial ama você. Seu Filho prometeu: todas estas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Irmãos e irmãs, esta é a hora de assentarmos os tijolos do bem-estar em nossa vida e ensinarmos os nossos irmãos e irmãs a fazerem o mesmo. As Escrituras nos ensinam: se estiverdes preparados, não temereis. Ao guardarmos os mandamentos e vivermos os princípios de bem-estar, podemos ter sempre conosco a companhia do Espírito do Senhor para suster-nos durante as tempestades destes últimos dias e trazer paz à nossa alma. Assim como economizamos nossos recursos temporais para tempos de dificuldades, guardar os mandamentos, orar, ler as Escrituras e confiar no Espírito Santo preparam-nos para as provações da vida. Por meio da obediência, armazenamos a fé necessária para enfrentar as vicissitudes e desafios da vida. Ao nos mantermos limpos do mundo, sendo assim bons, somos capazes de fazer o bem para os nossos irmãos e irmãs ao nosso redor, tanto temporal como espiritualmente. Testifico que viver os princípios de bem-estar do sacerdócio é a medida de nosso amor cristão. É nossa oportunidade sagrada aplicar o Evangelho restaurado de Cristo na Terra, colocando nossa fé em ação e recebendo a plenitude de sua alegria nesta vida e no mundo vindouro. Presto-lhes meu testemunho especial de que nosso Salvador vive e deu sua vida por nosso bem-estar eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
My dear brothers and sisters,
caros irmãos e irmãs, é um privilégio falar-lhes a respeito da responsabilidade da presidente da Sociedade de Socorro da ALA quanto ao bem-estar. Atrás de mim, vocês veem retratos de mulheres que serviram como presidentes gerais da Sociedade de Socorro. Ao estudar a vida dessas mulheres, ocorreu-me que esta organização realizou seu trabalho em épocas de crescimento e prosperidade, mas também em ocasiões de guerra, fome, epidemia e depressão. As lições que aprendemos com o passado ajudam-nos a seguir nosso curso nos dias atuais ao depararmos com desastres naturais, guerras, levantes políticos, provações pessoais e dificuldades com a economia. A Sociedade de Socorro existe para oferecer socorro, que significa elevar, aliviar o fardo, erguer alguém ou livrá-lo das dificuldades. Sempre assumimos o encargo de auxiliar as mulheres e suas famílias quanto à incessante responsabilidade de aumentar a fé e a retidão pessoal, de fortalecer a família e o lar e servir ao Senhor e seus filhos. Hoje vamos salientar a parcela do nosso trabalho referente ao bem-estar, ao discutirmos nossa forma de trabalhar sob a direção do bispo para organizar, ensinar e inspirar nossas irmãs e cuidar dos pobres e necessitados e ajudá-los a se tornarem autossuficientes. A Sociedade de Socorro, cuja responsabilidade é cuidar do bem-estar espiritual e da salvação de todos os membros do sexo feminino da igreja, foi organizada para socorrer os pobres, os carentes, a viúva e o órfão, e exercitar todo o propósito benevolente. Isso inclui socorrer na pobreza, na doença, na dúvida, socorrer na ignorância, socorrer em tudo que interfira na alegria e no progresso da mulher. Ouvi como o presidente Monson falou com grande apreço a respeito das presidentes da Sociedade de Socorro que serviram com ele quando era um jovem bispo. Ele e suas presidentes da Sociedade de Socorro seguiram um modelo igual àquele que temos hoje em dia. Sob sua orientação, a presidente da Sociedade de Socorro ia até a casa dos membros para saber se havia ou não alimentos suficientes, mobília, habilidades, força emocional ou qualquer outra situação que merecesse cuidado. Com a ajuda da oração e dos dons espirituais que possuíam, suas presidentes da Sociedade de Socorro buscavam inspiração. Por meio de seus relatos, ele era capaz de desenvolver planos de autossuficiência para o seu rebanho. Além da responsabilidade de ajudar o bispo a cuidar das necessidades, a Sociedade de Socorro assume seu papel de organizar, ensinar e inspirar as irmãs da Sociedade de Socorro a se tornarem autossuficientes. Para compreender suas responsabilidades, as líderes podem fazer algumas perguntas importantes. O que é autossuficiência? Quais são as responsabilidades pessoais de cada irmã quanto à autossuficiência? autossuficiência? Quão autossuficientes são as irmãs em minha ala? Quais habilidades de autossuficiência as irmãs em minha ala precisam desenvolver? De que maneira podemos ajudar-nos mutualmente a tornar-nos autossuficientes? A autossuficiência significa usar as bênçãos que recebemos do Pai Celestial para cuidar de nós mesmas e de nossa família. Cada uma de nós tem a responsabilidade de tentar evitar os problemas antes que ocorram e de aprender a superar os desafios que venhamos a enfrentar. Este quadro, que está pendurado em minha sala, mostra uma mulher em um local de armazenamento. O que aprendemos com essa imagem não é tanto uma lição sobre locais e processos de armazenamento. Olhem para esta mulher, ela está sozinha e não sabemos se é casada ou solteira. Usa um avental, o que indica que estava trabalhando. O trabalho é um princípio fundamental de autossuficiência. Podemos presumir que todos os recursos ao seu redor são resultado do seu próprio esforço. Ela fez alguns preparativos pessoais. Vejam seu rosto. Ela parece cansada, mas muito tranquila. Seus olhos refletem o contentamento de sua alma. É o olhar de uma mulher autossuficiente. Como nos tornamos autossuficientes? Isso ocorre por meio da aquisição da instrução necessária pela educação, pela capacidade de ler e escrever, saúde física, administração sábia do dinheiro e recursos, sendo fortes espiritualmente, preparando-nos para emergências e eventualidades e por meio do bem-estar social e emocional. Assim, que habilidades são necessárias para nos tornarmos autossuficientes? Minha avó achava importante matar e depenar um frango. Ainda bem que não tive que matar ou depenar nenhum frango. Contudo, mesmo no início da igreja, Brigham Young insistiu que as irmãs aprendessem a prevenir doenças na família, estabelecer indústrias domésticas para fazer cálculos e registros de despesas e outras habilidades práticas. Esses princípios ainda se aplicam no dia de hoje. A educação continua a ter vital importância. Cada uma de nós é professora e aprendiz, e a capacidade de ler e escrever são exigências diárias. Há também uma grande carência de melhorar a habilidade de comunicação no casamento e na família, e saber criar os filhos nunca foi tão importante como hoje. Vemos também o aumento das dívidas e do consumismo no mundo. Perguntei a diversos bispos quais seriam as habilidades de autossuficiência de que as irmãs em sua ala mais precisariam, e eles responderam: o orçamento. As mulheres precisam aprender a viver dentro do orçamento. A segunda habilidade mencionada pelos bispos foi saber cozinhar. Refeições preparadas e consumidas em casa são mais saudáveis e contribuem para o fortalecimento do relacionamento familiar. Tenho visto grandes exemplos de irmãs no mundo todo que se ajudam mutuamente a tornar-se autossuficiente. Nos Estados Unidos, elas se reúnem, elaboram um orçamento financeiro e gastam com cuidado e reduzem dívidas. Irmãs mais velhas ensinam as mais novas a cozinhar e preparar refeições saudáveis. Em Gana, elas aprendem a ler juntas. No Peru, as irmãs selam arroz e feijão em pacotes e não passam fome. Nas Filipinas, onde tufões ocorrem regularmente, as irmãs montam kits de suprimento de primeira necessidade e alimentos para a eventualidade de sair rapidamente de casa. Esse segundo quadro que tem em meu escritório mostra como esse princípio pode ser aplicado em todo lugar. Vemos aqui uma família filipina em uma cabana de folhas de nipa, apoiada em estacas acima do nível do solo. Em primeiro plano, vê esse recipiente com água. Elas têm uma única fonte de luz para iluminar. Estão sentados à mesa de jantar com a cabeça inclinada em oração. E lá tem os dizeres, em ponto bordado, em ponto cruz: as famílias são eternas. Imagino que a mãe dessa família, nesse quadro, aprendeu muitos princípios e habilidades de autossuficiência mostrado aqui nas reuniões e atividades da Sociedade de Socorro. Quão autossuficientes são as irmãs de sua ala? Como você pode saber as necessidades delas? E quem deve ajudar a presidente da Sociedade de Socorro nisso? Devido à característica divina de seu trabalho e à divindade do chamado, ela tem o direito de receber a ajuda divina. Ela recebe também a ajuda de boas professoras visitantes que compreendem sua responsabilidade de zelar por essas irmãs e cuidar dela. Por meio dos relatórios, ela pode conhecer suas necessidades. Ela também pode receber ajuda de comitês e irmãs mais jovens que têm grande energia e estão prontas para servir. Este terceiro quadro se chama Parteira Pioneira. Ela me faz lembrar de que uma irmã com uma habilidade pode tornar-se uma bênção para muitos. Um exemplo disso foi minha tetravó, Mary Ann Hamblin, que era parteira. Ela ajudou mais de 2 mil bebês a virem ao mundo. Sua contribuição foi inestimável para o armazém de tempo e talentos do Senhor. Prover para nós e outras pessoas é prova de que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Assim como muitos de vocês, fui inspirada e ensinada quanto aos princípios de autossuficiência pelo exemplo de minha mãe e de outras irmãs da Sociedade do Socorro. Uma dessas mulheres foi minha querida sogra June, que serviu quase ininterruptamente nas presidências da Sociedade do Socorro por 30 anos. Ao morrer repentinamente no ano passado, deixou provas de sua vida autossuficiente. Ela possuía uma recomendação válida para o templo, escrituras e manuais de estudo do Evangelho. Com amor, dividimos os potes, panelas e pratos com os quais ela preparou milhares de refeições. Deixou-nos acolchoados que fez com retalhos de roupas velhas. Acreditava no velho ditado: use até o fim e aproveite bem, faça o render ou viva sem. Vimos o suprimento de alimentos que ela cultivou e preservou. Em especial, ficamos tocados ao ver seus caderninhos de cálculo, nos quais registrou fielmente suas despesas por muitos anos. Por ter vivido com previdência, guardou certa quantia que reservava para emergência. O mais importante de tudo, ela ensinou e inspirou muitos outros com as habilidades adquiridas durante sua vida fiel. Como líderes, demonstramos nossa fé ao usar nosso tempo, talentos, reuniões e atividades para, em primeiro lugar, cuidar das coisas que são essenciais para o bem-estar espiritual e material e para a salvação. Ao fazermos isso, teremos amor, união, alegria, irmandade e bênçãos em abundância. Testifico-lhes que o trabalho da Sociedade de Socorro é uma parte essencial da Igreja Restaurada do Senhor e que sua obra é dirigida hoje por um profeta vivo. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Hello, brothers and sisters.
Olá, irmãos e irmãs, sou o bispo David Burton, e hoje tenho o privilégio de estar com seis maravilhosos bispos da estaca Utah Centerville North. Estamos na Praça do Bem-Estar, em Salt Lake City. Obrigado por juntar-se a nós enquanto discutimos as responsabilidades dos bispos de procurar os que não conseguem ser autossuficientes e cuidar deles. Ao iniciarmos, lembro-me de duas situações do presidente J. Reuben Clark Jr. O presidente Clark serviu durante muitos anos na primeira presidência da Igreja e colaborou no desenvolvimento do que se chamou inicialmente de Plano de Segurança da Igreja, e que agora denominamos de Plano de Bem-Estar da Igreja. Em certa ocasião, o presidente J. Reuben Clark Jr. telefonou a um bispo para dizer-lhe que uma mãe solteira, que vivia sozinha com três filhinhos, se mudara naquele mesmo dia para a ala do bispo. O presidente Clark pediu ao bispo que fosse o mais depressa possível à nova residência da irmã e ajudasse no que pudesse. O presidente Clark disse ao bispo: se eu pudesse, ajudaria essa irmã, mas sou apenas o primeiro conselheiro do presidente da Igreja e não tenho autoridade para preencher uma solicitação para o armazém do bispo. Você tem esse direito e privilégio, disse. E por essa razão, estou lhe telefonando para pedir que faça o que sentir que deve ser feito no caso dela. Em outra ocasião, ao dar um vigoroso discurso, o presidente Clark disse: pela palavra do Senhor, a delegação exclusiva de cuidar dos pobres da Igreja e o critério exclusivo de fazê-lo estão depositados sobre os bispos. É o dever dele e somente dele determinar a quem, quando, como e quanto será dado a quaisquer membros da sua ala, provenientes de fundos da igreja. Essa é a obrigação elevada e solene imposta pelo próprio Senhor. O bispo não pode esquivar-se de seu dever, não pode fugir dele, não pode transferi-lo para alguém mais, aliviando-se assim. Não importa o quanto de ajuda convoque, ainda assim é o responsável. Quais são as responsabilidades do bispo relacionadas ao bem-estar? São pelo menos três. Incluem, 1. Ensinar os membros os princípios básicos de autossuficiência e incentivá-los a ser autossuficientes. Os dois livretos publicados recentemente, Finanças da Família e Armazenamento Doméstico, podem ser de grande valia para ajudar os membros a compreender a importância da autossuficiência. 2. Ajudar os membros do Conselho da Ala a conhecer e desempenhar suas responsabilidades. 3. Proporcionar ajuda de acordo com os princípios básicos de bem-estar. O livreto intitulado Prover a Maneira do Senhor, resumo do Guia do Líder para o Bem-Estar, recém-publicado, vai lembrá-los do objetivo básico do bem-estar, a autossuficiência e o apoio a princípios básicos. O Senhor revelou que os membros da igreja devem dar de seus bens aos pobres e eles serão entregues ao bispo e serão guardados em meu armazém para dar aos pobres e necessitados. Cada bispo tem diversas ferramentas diante de si para assistir na ajuda aos pobres. Chamamos de armazém do bispo essas diversas ferramentas. O armazém do bispo inclui dinheiro doado pelos membros quando vivem a lei do jejum e recebem as bênçãos advindas da participação nela. 2. Mercadorias produzidas pela igreja ou compradas para que os bispos as usem. 3. O tempo e talentos e recursos dos membros. Esses talentos, conforme puderem ser de ajuda e necessários, junto com o dinheiro e as mercadorias, constituem o armazém do bispo. O armazém do Senhor está à disposição de todos os bispos e existe em todas as alas. Em contrário à sabedoria convencional, o armazém do Senhor não está limitado a um edifício ou armazém cheio de mercadorias à espera de distribuição. Ao desempenharem seu encargo divino de procurar e cuidar dos pobres à maneira do Senhor, com frequência os bispos terão de tomar decisões difíceis. Os bispos são abençoados e têm, em grande medida, o direito ao dom do discernimento quando têm de encarar essa tarefa. Cada caso em particular que você tem que resolver exige inspiração. Orientados pelo Espírito, tendo em mente os princípios básicos de bem-estar, os bispos podem determinar melhor quem está necessitando, quanto e que tipo de ajuda é preciso e por quanto tempo poderá ser necessário. Talvez você pergunte, quais são alguns desses princípios de bem-estar básicos e comprovados pelo uso que ajudarão os bispos a aperfeiçoar suas decisões? Bom, 1, ter em mente que é sua responsabilidade de buscar os pobres. Perceber que não é suficiente ajudar apenas quando é solicitado. O bispo deve incentivar os líderes do sacerdócio e da sociedade de socorro, assim como os mestres familiares e professoras visitantes, a ajudar e identificar os que necessitam de ajuda. 2, ao auxiliarem as pessoas, os bispos têm a responsabilidade de ter em mente que precisam estimular a responsabilidade pessoal. Cada pessoa é responsável por si. Quando elas não forem capazes de prover por si mesmas, a família imediata, assim como outros familiares, tem a obrigação e a oportunidade de ajudar. 3. Usamos a breve frase, sustentar a vida, não estilo de vida. Ao sustentarmos a vida, a ajuda da igreja tem o objetivo de fornecer alimentos, roupas, abrigo apropriado, assim como outros auxílios, conforme determinado pelo bispo, que sejam necessários para ajudar a pessoa a tornar-se autossuficiente. Espera-se que as pessoas empreguem quaisquer bens que possuam para o seu sustento e, de maneira ordeira, façam reduções para acomodar suas diversas limitações orçamentárias. 4. O princípio básico que geralmente usamos é prover mercadorias antes de prover dinheiro. Quando possível, o bispo fornece mercadorias em vez de dar dinheiro aos membros ou pagar suas contas. Onde não houver armazéns do bispo, as ofertas de jejum podem ser usadas para comprar as mercadorias necessárias. Um dos princípios básicos importantes inclui prover oportunidades de trabalho e serviço. Para que as pessoas conservem sua dignidade durante o tempo de aflição pessoal, devem-se encontrar oportunidades de serviço e trabalho proporcionais às circunstâncias do recebedor. O valor do trabalho ou serviço não precisa ser igual à assistência recebida, mas sim o suficiente para evitar os males da esmola e o incentivo a uma mentalidade de recebimento de um direito. O conselho da ala pode ajudar preparando e mantendo uma lista de oportunidades significativas de trabalho. Com esta breve apresentação esclarecedora, vamos discutir algumas questões que vocês gostariam de levantar com respeito à sua importante mordomia de cuidar dos pobres e buscá-los. Existem perguntas que gostariam de fazer? Bispo Bednar, por favor.
Reconhecendo que, como bispos, temos a responsabilidade específica quanto ao auxílio de bem-estar, quero saber, existem outras pessoas para as quais seja adequado pedir ajuda?
O bispo tem a oportunidade de usar muitas outras pessoas para auxiliar nessa responsabilidade, em particular os membros do Conselho da Ala, dos quóruns do sacerdócio e da Sociedade de Socorro. Todos podem ajudar o bispo a cumprir com as necessidades de bem-estar, tanto temporariamente como a longo prazo. Esses líderes são auxiliados pelos mestres familiares, professoras visitantes e outros que tenham reconhecidas habilidades especiais.
Bispo Bangner. Obrigado. Com relação a esses assuntos de bem-estar, de que modo posso, como bispo, usar melhor a Sociedade de Socorro e os líderes do quórum?
A Sociedade de Socorro e os líderes do quórum podem ser extremamente valiosos em todo o processo. E o bem-estar deve ter grande importância no papel dos quóruns do sacerdócio e também da Sociedade de Socorro. Esse assunto deve ser discutido regularmente nas reuniões da presidência. Sob a direção do bispo, os quóruns do sacerdócio e a Sociedade de Socorro devem ajudar os membros a encontrar soluções, tanto para as necessidades de bem-estar a curto como a longo prazo, e a se tornarem autossuficientes. A presidente da Sociedade de Socorro ocupa um lugar especial nesse processo. Normalmente ela ajuda o bispo visitando os membros que necessitam da ajuda de bem-estar. Ela os ajuda a avaliar suas necessidades e sugere ao bispo que auxílio fornecer. O bispo e a presidente da Sociedade de Socorro podem usar o formulário de análise de necessidades e recursos para ajudar a determinar essas necessidades. Outras perguntas? Sim, Bispo Smoot.
Bispo Burton, de que modo você recomendaria que ensinássemos a lei do jejum para que traga maior compreensão aos nossos membros?
A lei do jejum é fundamental para o bem-estar espiritual dos filhos de nosso Pai Celestial. Ele estabeleceu tanto a lei do jejum como a lei do dízimo para abençoar seu povo. O bispo deve ensinar a todos os membros a importância de se viver essas leis. Também deve ensinar a respeito das bênçãos que o Senhor promete para quem vive essas leis. Essas bênçãos incluem proximidade do Senhor, aumento da força espiritual, bem-estar temporal, uma compaixão maior e um desejo mais forte de servir. Em algumas regiões do mundo, os armazéns do bispo encontram-se à disposição para fornecer alimentos e roupas. Onde não existem armazéns do bispo, as ofertas de jejum são usadas para fornecer alimentos e roupas, são também usadas para abrigo, assistência médica e outros auxílios para manter a vida. Porém, não existe exigência de que as despesas das ofertas de jejum na ala e na estaca permaneçam limitadas às contribuições de ofertas de jejum. Mais uma. Bispo Epson.
Bispo Burton, com a economia no estado em que se encontra, estamos vendo um número cada vez maior de famílias e membros com dificuldades para pagar as prestações da hipoteca. É nos permitido usar os fundos para ajudar no pagamento de prestações de hipoteca?
Como vocês sem dúvida se lembram, o auxílio de bem-estar geralmente deve ser temporário. Os bispos, juntamente com os líderes de quórums e da Sociedade de Socorro, assim como outros especialistas, se necessário, devem ajudar os recebedores a elaborar um plano para se tornarem autossuficientes, a fim de que não precisem mais da ajuda de bem-estar. Se o pagamento da hipoteca hipoteca vai a curto prazo, capacitá-los a realizar seu plano de tornar-se autossuficientes, então o pagamento de uma hipoteca pode ser bastante desejável e permitido.
Bispo, se uma pessoa está recebendo assistência de bem-estar do governo, é adequado ajudar usando também o fundo de bem-estar da igreja?
Os membros podem decidir usar os recursos da comunidade, inclusive do governo, para satisfazer suas necessidades básicas. O bispo deve estar familiarizado com esses recursos. Esses recursos que são usados muitas vezes incluem hospitais, médicos ou outras fontes de cuidados médicos, treinamento profissional e serviços de colocação que estão à disposição na comunidade. A ajuda para pessoas com incapacidades. Quase todas as comunidades possuem um conselheiro profissional ou assistente social que tem os mesmos valores que nós. Os recursos para a recuperação de viciados estão amplamente à disposição como nunca antes. Quando os membros da igreja recebem ajuda de fontes que não sejam da igreja, espera-se que o bispo os ajude a evitar a dependência dessas fontes, no mínimo grau que seja. Onde possível, os membros devem trabalhar em troca da ajuda recebida. Precisamos evitar os males da esmola e o sentimento de que receber ajuda é algum tipo de direito. Irmãos e irmãs, tivemos a oportunidade, por alguns momentos, de debater princípios sagrados sobre ajudar e auxiliar aqueles que estão necessitados. Que o Senhor abençoe cada um de vocês ao cumprirem seu papel de estender as mãos aos filhos de nosso Pai Celestial e demonstrar a capacidade de amar e a compaixão que resulta do serviço prestado. Oro humildemente que as bênçãos do Senhor estejam com vocês. E o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.
My brothers and sisters, how grateful I am to have
irmãos e irmãs, sou muito grato pela oportunidade de falar a vocês sobre um assunto que me é muito caro. O programa de bem-estar da igreja. Localizada longe da agitação urbana de Salt Lake City, longe da multidão, existe uma praça bem conhecida. Ali, de modo discreto, motivados por amor cristão, os trabalhadores servem uns aos outros segundo o divino plano do Mestre. Estou falando da Praça do Bem-Estar, conhecida às vezes como o Armazém do Bispo. Neste local central e em vários outros locais do mundo todo, frutas e legumes são enlatados, mercadorias processadas, etiquetadas, armazenadas e distribuídas às pessoas que estão necessitadas. Não há sinal de ajuda do governo nem de circulação de dinheiro, já que são atendidos apenas por pedidos feitos por bispos ordenados. No período de 1950 a 55, tive o privilégio de presidir como bispo sobre 1.080 membros que moravam na parte central de Salt Lake City. Na congregação havia 84 viúvas e talvez 40 famílias que considerou-se precisarem do bem-estar em diferentes ocasiões e em graus variáveis. Designações específicas foram dadas às unidades da igreja a fim de atender os necessitados. Em uma unidade eclesiástica, os membros da igreja processavam carne bovina, em outras produziam laranjas, em outras legumes ou trigo, em uma variada gama de alimentos básicos. Para os que os armazéns do bispo fossem abastecidos e os idosos e necessitados fossem supridos, o Senhor preparou a maneira quando declarou: e o armazém deverá ser mantido pelas consagrações da igreja e prover-se-á a subsistência das viúvas e dos órfãos, como também dos pobres. Depois veio o lembrete: mas é necessário que seja feito a meu modo. Na região onde eu morava e servia, tínhamos uma granja. Na maior parte do tempo, era um serviço de bem-estar muito bem dirigido, suprindo o armazém com milhares de dúzias de ovos frescos e centenas de quilos de frango. Em algumas ocasiões, no entanto, o fato de sermos fazendeiros voluntários causava não só bolhas nas mãos, mas também uma certa frustração. Por exemplo, jamais esquecerei da ocasião em que reunimos os rapazes do sacerdócio arônico para lá fazerem uma grande faxina. Nossos jovens, entusiasmados e cheios de energia, reuniram-se na granja e, com rapidez, arrancaram, juntaram e queimaram grandes quantidades de ervas daninhas e lixo. À luz das grandes fogueiras, comemos cachorro quente e nos congratulamos pelo trabalho bem feito. A granja estava agora limpa e em ordem. No entanto, houve só um problema desastroso. O barulho e as fogueiras perturbaram tanto a frágil e temperamental população de milhares de galinhas poedeiras que a maioria delas começou a perder as penas e parou de botar ovos. Dali em diante, passamos a tolerar um pouco de mato para podermos produzir mais ovos. Nenhum membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que já tenha preparado conservas, capinado mato ou transportado carvão em benefício dessa causa jamais esquecerá ou se arrependerá de haver dado ajuda aos necessitados. Homens e mulheres dedicados ajudam a fazer funcionar esse imenso programa inspirado de bem-estar. Na realidade, o plano nunca daria certo se fosse baseado apenas no esforço humano. Ele funciona pela fé, segundo a maneira do Senhor. Compartilhar o que temos com o próximo não constitui novidade para a nossa geração. Basta vermos o relato que se encontra em 1 Reis na Bíblia para apreciar uma vez mais o princípio de que quando seguimos os conselhos do Senhor e cuidamos dos necessitados, os resultados serão benéficos a todos. Ali lemos que uma seca muito grande flagelava a terra. Então veio a fome. Elias, o profeta, recebeu do Senhor o que lhe pareceu ser uma instrução surpreendente. Vai para Zarapeta, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Quando encontrou a viúva, Elias declarou: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. A resposta dela descreveu a situação constrangedora em que se encontrava, explicando que estava preparando uma última e magra refeição para o filho e para si mesma, após o que morreriam. A resposta de Elias deve ser soado pouco razoável a seus ouvidos. Não temais. Faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. E traze-me-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. É essa a fé que sempre motivou e inspirou o plano de bem-estar do Senhor. Ao jejuarmos um dia por mês e doarmos generosamente para o fundo de ofertas de jejum, pelo menos o equivalente às refeições que não foram feitas, que possamos lembrar-nos das palavras de Isaías ao descrever o verdadeiro jejum. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e abandonados, e quando vires o nu o cubras e não te esconda da tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua recompensa. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. E serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Nossas sagradas ofertas de jejum financiam o financiamento dos armazéns do bispo, provêm as necessidades monetárias do pobre e proporcionam cuidados médicos ao que não tem dinheiro. Obviamente, em muitos locais as ofertas de jejum são recolhidas todos os meses pelos rapazes do sacerdócio arônico, geralmente bem cedo no dia do Senhor. Lembro-me, quando era bispo, de uma manhã em que os meninos da minha ala se reuniram, sonolentos, um tanto desarrumados e reclamando um pouco por terem levantado tão cedo para cumprir sua tarefa. Não houve uma palavra de reprovação, mas na semana seguinte, levamos os meninos até a Praça do Bem-Estar para uma visita. Eles viram com os próprios olhos uma irmã paraplégica trabalhando na mesa telefônica, um homem idoso abastecendo as prateleiras, mulheres arrumando roupas para serem distribuídas, até mesmo uma pessoa cega colocando rótulos em latas de comida. Ali estavam indivíduos ganhando sustento por meio do seu trabalho. Um silêncio penetrante dominou os meninos ao verem como o esforço que faziam todos os meses ajudava a coletar as sagradas ofertas de jejum, que auxiliavam os necessitados e davam emprego àqueles que, de outro modo, não teriam o que fazer. Daquele abençoado dia em diante, não mais tivemos que implorar aos nossos diáconos que recolhessem as ofertas de jejum. No primeiro domingo do mês, lá estavam eles às 7 da manhã, usando sua melhor roupa de domingo, ansiosos para cumprir seu dever de portador do sacerdócio. Eles não mais estavam distribuindo e recolhendo envelopes. Estavam ajudando a prover alimentos para os famintos e abrigo para os desamparados, segundo a maneira do Senhor. Seu sorriso era mais frequente, seu passo mais rápido. Talvez agora entendesse melhor a clássica passagem das Escrituras: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Alguém poderia perguntar, com relação àqueles que ajudam no programa de bem-estar, o que impulsiona tamanha dedicação da parte de cada pessoa que ali trabalha? A resposta é muito simples: um testemunho individual do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mesmo um desejo sincero de amar ao Senhor de todo o coração, mente e alma, e ao próximo como a si mesmo. Foi isso que motivou um amigo pessoal, já falecido, que era comerciante de verduras e legumes, a me telefonar naqueles dias em que eu era bispo e dizer: estou mandando uma caminhonete para o armazém do bispo cheia de frutas cítricas para aqueles que não têm como comprá-las. Informe a administração do armazém que o caminhão vai para lá e não haverá custo. Só que, bispo, ninguém deve saber quem enviou. Em raras ocasiões vi maior alegria e apreço do que por um gesto generoso como aquele. Nunca questionei a recompensa eterna que aquele benfeitor anônimo agora recebeu. Esses bondosos atos de generosidade não são raros e são encontrados com frequência. Junto à movimentada via expressa que circunda Salt Lake City, ficava a casa de um homem idoso e solteiro chamado Louis, que devido a uma deficiência física, nunca conheceu um dia sem dor, nem muitos sem solidão. Ao visitá-lo num dia de inverno, ele demorou a atender à porta. Entrei na casa, limpa, mas gelada. A temperatura era de 4 graus, com exceção da cozinha. A razão é que ele não tinha dinheiro suficiente para aquecer nenhum outro cômodo. As paredes necessitavam de uma nova forração, o teto precisava de rebaixamento e os armários da cozinha precisavam ser abastecidos. Sentindo-me consternado com a visita que fiz a meu amigo, um bispo foi consultado e operou-se um milagre de amor, induzido pelo testemunho. Os membros da ala se organizaram e deu-se início a um trabalho de amor. Um mês depois, meu amigo Luiz ligou-me e pediu-me que fosse ver o que lhe acontecera. Fui e vi, de fato, um milagre. A calçada que quebrada pelas raízes de velhos choupos, fora refeita. A varanda da casa reconstruída, uma porta nova com ferragens brilhantes fora instalada. Os tetos rebaixados, as paredes revestidas com novos papéis de parede, o madeirame pintado, o teto reformado e as prateleiras abastecidas. A casa não estava mais gelada e fria. Ela agora parecia sussurrar um cálido convite. Meu amigo recuperou-se para o fim. Meu amigo reservou para o fim para mostrar-me o seu grande orgulho e alegria. Ali, cobrindo a cama, um lindo acolchoado ostentando o emblema de seu clã, o McDonald. Confeccionado com todo carinho pelas mulheres da Sociedade de Socorro. Antes de sair, soube que todas as semanas os jovens adultos levavam-lhe um jantar quente e faziam com ele uma noite familiar. O calor substituiu o frio. Reparos desfizeram desgastes de anos. Mas, acima de tudo, a esperança expulsara o desespero. E agora, o amor reinava triunfante. Todos os que participaram desse tocante drama da vida real descobriram um apreço novo e pessoal pelo ensinamento do Mestre. Mais aventurada coisa é dar do que receber. A todos os que se encontram ao som da minha voz, declaro que o plano de bem-estar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é inspirado pelo Deus Todo-Poderoso. De fato, o Senhor Jesus Cristo é o seu arquiteto. A você e a mim, Ele faz o convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Que possamos ouvir sua voz. Que possamos abrir as portas de nosso coração para ele, para que ele entre e que ele possa ser nosso companheiro constante ao nos esforçarmos por servir seus filhos. Eu oro humildemente em seu nome sagrado, mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.